Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 151, mais uma entrada na série Grandes Filmes. Vamos falar sobre mais um filme brasileiro. Nós já falamos sobre Ilha das Flores, né, o curta do Jorge Furtado. Agora vamos falar sobre um longa, Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, filme de 1969, estrelado por Grande Otelo, Paulo José, Jardel Filho, Dina Sfati, Milton Gonçalves, Rodolfo Arena e Joana Fon. Nós escolhemos esse filme para este programa em ocasião do centenário de Grande Otelo, né? Foi comemorado agora no dia 18 de outubro. E apesar de ser um filme em que o Grande Otelo interpreta o protagonista junto com o Paulo José, né? Há uma transformação ali, a gente vai falar muito sobre isso durante este programa. É um filme que tem toda a cara do Grande Otelo, né? O Grande Otelo, que é um astro das chanchadas, foi escolhido para esse filme pelo Joaquim Pedro de Andrade justamente por isso. A gente vai falar também sobre essa escolha aqui no nosso programa. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado neste podcast de Antônio Tinoco.
Olá.
E Stefânia Amaral.
Opa.
Do Cinema em Cena, mais uma vez. E nos acompanhando para este debate, pela primeira vez aqui no nosso programa, Pedro Veras.
Olá.
Pedro Veras, que está fazendo mestrado na UFMG, né, na comunicação da UFMG, e a sua dissertação, o tema de sua dissertação é justamente a obra de Joaquim Pedro de Andrade, né, Pedro?
Exatamente, é um prazer estar aqui com todos vocês do Cinema em Cena. Obrigado pelo convite, Renato.
Nós agradecemos pela sua presença aqui no programa. É, recomendação dupla, Pedro, viu? Da Ana Lúcia, que sempre está aqui com a gente, e do Marcelo Miranda, que também a gente chamou, né, te convidou. Eles infelizmente não puderam participar devido a outros compromissos, mas o Pedro está aqui conosco para segurar a onda, hein, Pedro?
Generosíssimos os dois também, agradeço a eles, vou tentar ver se eu substituo aqui a altura, vai ser bem difícil.
O Pedro, que está fazendo o mestrado, com foco, né, Pedro?
Exatamente.
Toda a obra do Joaquim Pedro.
Bem, né? Na realidade, ela desviou um pouquinho. Minha proposta inicial era trabalhar a obra do Joaquim Pedro, de Macunaíma, até o fim, né, até O Homem do Pau-Brasil, e justamente explorar um pouquinho essa relação que ele trabalha com as chanchadas, né, que foi uma coisa bem única do cinema dele. E, enfim, nessas coisas na academia a gente entra com uma proposta, acaba mudando um pouco. Meu projeto inicial era esse, ele acabou mudando um pouquinho, eu tive que excluir alguns filmes. Eu continuo trabalhando com Joaquim Pedro, mas agora tive que recuar um pouquinho no cinema dele, voltei pro início do cinema dele, mas continuo pesquisando muito sobre a obra dele, que é uma obra riquíssima, né, que oferece muitas e muitas e muitas leituras, interpretações, enfim. E sigo aí então com Joaquim Pedro também.
Você está com previsão para concluir no ano que vem?
E, 2017.
2017.
Isso, a princípio é o iníciozinho de 2017.
Então... Tem um tempão ainda aí para você ficar mergulhado na obra do Joaquim Pedro,
com
né, que é realmente... Deve ser uma experiência magnífica.
Ah, não, com certeza, é incrível. É uma surpresa a cada sessão, a cada momento que a gente vê um filme dele de novo, revisita alguns filmes, textos também, entrevistas, enfim. A gente vê o quão rico é o legado que ele deixou aí pro cinema novo. Curta a obra dele, mas muito poderosa, com certeza.
É verdade. Então vocês que estão nos ouvindo vão ter um pouquinho, né, uma palhinha aqui do que o Pedro está estudando, a gente focado, claro, aqui no Macunaíma, mas a gente também vai falar um pouquinho sobre outros filmes do Joaquim Pedro. Nosso e-mail para você que quiser entrar em contato é o cinema@cinemaencena.com.br. Utilize também nossas redes sociais, tem o Facebook, Twitter e o Instagram, para você deixar o seu recado para a nossa equipe, e dando crédito mais uma vez ao nosso querido Eduardo Garcia, que faz a edição e a mixagem deste podcast. Como a gente sempre faz na série Grandes Filmes, vamos começar nosso debate falando um pouco aí do contexto em que Macunaíma, de Joaquim Pedro, surgiu. Macunaíma é uma adaptação livre, uma leitura.
Transfiguração, igual ali.
Né?
Bem bom, né?
Isso. É inspirado no livro de Mário de Andrade, né? Uma obra clássica da nossa literatura. E o Macunaíma surge aí quase 50 anos depois, né? O livro é...
Mário de Andrade já tinha até falecido.
Né? 28 livros.
28, então 40 anos, né? Porque o filme é de 69. Uhum. E ele surge como também integrante deste movimento do Cinema Novo. E tem, ele é sempre lembrado por ser o filme que conseguiu essa difícil tarefa, né, que os cineastas do Cinema Novo buscavam de atrair um público e acabar fazendo um cinema para um outro tipo de público. E o Macunaíma, ele se tornou um sucesso de bilheteria e de crítica, né, coisa que vários outros cineastas do movimento, vários outros filmes, né, acabaram sendo, se tornando memoráveis, consagrados e tudo, mas não por bilheteria, por público. Aproveitando a presença de Pedro aqui no nosso podcast, vou pedir para ele falar um pouquinho sobre esse surgimento, então, do Macunaíma, né? Como que o Joaquim Pedro teve contato com o livro e essa ideia, como que ele chegou à realização, de fato, desse longa-metragem.
Uhum. Bom, Joaquim Pedro era filho do famoso doutor Rodrigo Melo Franco de Andrade, né, um dos fundadores do IFAM, uma pessoa que dedicou a sua vida inteira à preservação do patrimônio nacional, e especialmente, por exemplo, cidades como Ouro Preto, né, uma cidade que deve muito ao trabalho do Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade. E ele, acima de tudo, era um grande amigo de muitas pessoas ligadas ao modernismo, inclusive Mário de Andrade. Né, reza até a lenda de que ele tinha uma cópia, acho que original, ou dos escritos mesmo, dos manuscritos do Mário de Andrade, de Macunaíma, uhum. Não tenho muita certeza sobre isso, mas tem uma história que conta algo do tipo. Então, desde o início, o Joaquim Pedro tinha uma relação muito forte com os modernistas, né? Manuel Bandeira era padrinho de Joaquim Pedro.
Padrinho?
Padrinho, caramba. Exatamente. Então, ele vai filmar depois o Manuel Bandeira no Poeta do Castelo, né? Uhum. Que é um curta maravilhoso, aliás, de 1959, que vai compor uma espécie de díptico, né, com O Mestre de Apipucos, que é o filme que ele faz sobre Gilberto Freire. E, então, ele já estava desde o início imerso mesmo nessa elite intelectual, né, artística. Então, ele já tinha desde muito cedo contato com todos esses artistas. E, enfim, Macunaíma certamente surge um pouco desse momento, essa imersão dele. Então, ele já tinha contato com a obra. Mas, enfim, eu até escutei uma história uma vez do Geraldo Veloso, uma apresentação que ele fez aqui em Belo Horizonte sobre o Padre e a Moça, que ele disse que, na realidade, o plano de filmar Macunaíma era do Mário Carneiro, que era o diretor de fotografia com quem o Joaquim trabalhou em vários filmes, né? Coro de Gato, Garrincha, Alegria do Povo, Padre e a Moça. E que ele brincava, então, que o Joaquim tinha roubado esse plano do Mário Carneiro. Mas, enfim, não sei até que ponto isso também é tão verídico, mas, enfim...
Tem uma história também de que ele sabia de outros amigos cineastas que tinham a intenção de filmar Macunaíma. Exato. E ele foi perguntando, né? Parece que o último era o Cacá Diegues.
Exato.
Ele perguntou pro Cacá se ele ainda tinha, né, a intenção de filmar. O Cacá falou assim, não, pode... Vai em frente,
não, total. E ele foi mesmo, então, e ele realmente teve uma ajuda muito grande, vamos dizer assim, um suporte do pai, que tinha essa famosa história de que ele ia, à medida que ele ia escrevendo o roteiro, ele ia deixando o roteiro na mesa do pai, porque ele morou com o pai até muito tarde, né, enfim, questões financeiras, e então ele deixava o roteiro sempre com o pai, para o pai ler de manhã, eu acho, ou antes de dormir. E aí o pai ia fazendo os comentários, né? Porque o pai tinha um grande, né, vamos dizer assim, um grande prestígio. Então ele deixava os comentários, e um deles que ficou mais famoso, até a Ivana Bentes depois foi incluir no livrinho que ela escreveu sobre o Joaquim Pedro, que era esse. Ele falava assim, cuidado com o rocambole. E eu acho que essa palavra define melhor que todas o que é o filme Macunaíma, né?
É verdade.
E, aliás, esse representou um dos grandes baques na vida do Joaquim Pedro, porque o Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade vai morrer antes da montagem final do filme. E isso o Eduardo Escorel vai dizer que foi uma coisa que... Era, né, Eduardo Escorel, que montador do Macunaíma,
sim, montador.
Né? E depois se tornou um dos melhores amigos do Joaquim Pedro, também disse que foi uma das coisas que mais entristeceu o Joaquim Pedro, que foi o fato do pai não poder ter visto o filme Macunaíma. E, enfim, Mas essa coisa que você comentou é muito interessante, porque dele querer unir o público, o público e crítica, né?
Uhum.
Porque ele vinha de 1965, quando ele fez o Padre e a Moça.
Uhum.
Foi um filme que riquíssimo esteticamente, mas foi um fracasso total de bilheteria. Foi muito mal recebido, e foi inclusive mal recebido pelo pessoal do CPC também, o Centro Popular de Cultura, que era um pessoal que tinha muita ligação com o cinema novo, pessoal que tinha, né, veias marxistas muito fortes, e eles disseram que o filme retratava a população de São Gonçalo do Rio das Pedras, aqui em Minas Gerais, de maneira muito... terrível e impotente, enfim, o que, na minha opinião, é uma das grandes forças do filme, essas aparições que esses figurantes vão ter.
Uhum.
Mas, enfim, é um filme que acabou financeiramente com Joaquim Pedro, então ele vai se endividar muito com o Padre e a Moça. É um filme que ele, inclusive, vai criar até uma certa relação um pouco, assim, odiosa. Ele diz que só vai rever o filme, assim, décadas depois, em um festival que aconteceu, acho que em outro país até. E aí ele... Isso em 65, então ele ficou uns 3 anos tentando pagar essas dívidas, tentando arrumar bicos, trabalhos para pagar essas dívidas. Então ele falou, olha, meu próximo projeto tem que ser um filme que faça muita bilheteria para me ajudar, inclusive, a pagar essas dívidas, né? Então isso certamente influenciou muito nas escolhas dele, como você falou, né? Essas escolhas que vão ser, assim, cruciais, de voltar à chanchada, né? Enfim. Acho isso. Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí mais tarde, né?
Exato.
Mas nasce um pouco disso, Macunaíma, eu acho.
A gente pode falando inclusive em Nascimento, né?
Sim.
Tem a cena emblemática logo no início do filme, do Grande Otelo. Vamos falar sobre essa escolha já de uma vez, porque ela é fundamental, né? A presença do Grande Otelo para atrair esse público, né? Pois era um astro das chanchadas. E o filme ele vai brincar o tempo todo com essa coisa do popular, né, mas sem perder em momento algum a força política, né, o objetivo do Joaquim Pedro em fazer um cinema rigoroso politicamente também. Mas é um filme muito colorido, né, que tem esses personagens do folclore brasileiro, que brinca muito com o humor também, resgatando, né, ditos populares, colocando em alguns contextos subversivos, né? Não sei, a gente vai comentando aqui depois quando a gente for analisar o filme como um todo. Mas dá pra, eu fico curioso se um filme desse sendo feito hoje, ele talvez não tivesse o mesmo público que ele teve na época. Não sei, o tipo de humor que faz sucesso hoje, se a gente for comparar com o humor que era das chanchadas, é esse tipo de comédia popular que a gente vê por aí, né, fazendo sucesso de bilheteria, esse humor mais de televisão e tudo. Eu não sei, pode aparecer algum diretor aí maluco, né, que faça um filme político, mas usando... Acho que até o José Eduardo Belmonte tentou fazer isso com o Billy Pig,
né?
Né, mas acabou que não foi nem sucesso de crítica, nem de público.
Né?
Mas foi uma tentativa.
É um filme grotesco, Macunaíma. Grotesco no bom sentido.
Sim, né?
Então acho que a gente ri muito disso também, né? O nascimento do Macunaíma caindo inteiro, né? Daquela cara do protagonista, né? Que é vivido pelo Paulo José, a mãe do Macunaíma.
Quase,
né?
Reconhecível.
Aquela cara dele gritando, Macunaíma caindo, sabe? A cena da tripa lá da anta também. A gente ri muito desse grotesco, né? Então,
pois é, mas é difícil a gente
imaginar
o público de hoje rindo dessas coisas, né? Porque, é lógico, são momentos diferentes, épocas diferentes, né? Há uma mudança cultural, né, no Brasil, né, da década de 60 para o que a gente vive hoje. Mas é curioso, né? A gente imaginar que esse filme foi um sucesso de bilheteria.
De uma influência muito grande esse desbunde, né? Porque lembrar que esse filme é feito ali no calor do AI-5, né? 1968.
Exato.
Então tinha quase que essa necessidade de desbundar mesmo nos filmes. E certamente o Joaquim Pedro, que tinha essa ironia incrível em todos os filmes dele, ele bota para quebrar com o Macunaíma, assim, aos extremos, assim, com certeza. É incrível.
Inclusive, como foi feito, né, no ano em que o AI-5 foi decretado, né, em 68, em seu lançamento, Macunaíma sofreu muito com a censura, né, com os cortes. No encarte do DVD tem uma cronologia, né, inclusive dessa parte da censura, focando assim, em que foi as versões que o Macunaíma foi recebendo até a censura prévia ser abolida, né, no Brasil em 88 com a Constituição. E é incrível, cara, você pensar que o filme ele foi a primeira versão aprovada, ela sofreu 13 cortes, né, e depois de muita insistência do próprio Joaquim que ele conseguiu reduzir isso para 3, 4 cortes.
Sim, aliás, né? Tem uma história muito engraçada sobre isso, que está nesse livrinho da Ivana Bentes, que ela conta, que é o seguinte... Eu não sei se você é da General, se é essa história.
Isso, é. Mas pode não.
Não. Não,
vamos lá, vamos relembrando aqui.
Lembra aí pra que você tem um domínio. Lembra, essa história é muito boa.
Conta que ele, depois que recebeu esse primeiro parecer, né, que havia os 13 cortes, uhum, ele foi até esse general pedir para que fosse revista, né, que fosse reduzido e tudo, que não podia ser lançado. Ele queria que fosse lançado integral, né, sem corte nenhum. Aí o general apresentou o filme, fez uma sessão do filme para a mulher dele, a filha e umas amigas. Né? Foi um fracasso.
E ele disse que, né, se elas aprovassem, que ele então ele ia liberar a versão sem corte.
Exato. E acabou que ninguém gostou, né? E aí o Joaquim Pedro, para tentar mais uma vez, levou para ele um dossiê com a repercussão internacional do filme junto à crítica. Uhum. E aí o general diz aqui no encarte, né, que o general levou para a mulher dele, que sabia francês, para ler. Ela, uhum, gostou, ler das opiniões. Exatamente. Que foram dadas pelos críticos. E aí ele falou com o Joaquim: ó, toma aqui a lista de cortes, escolhe 3, 4 aí e não se fala mais nisso.
Exatamente.
E foi assim que o filme foi liberado para ser exibido no cinema, mesmo assim com a censura altíssima. Sim. Né? Só depois, né, muito tempo depois, é que a censura foi reduzida para a censura livre, que também é algo que a gente, né, os padrões, né, de hoje, de conservadorismo que a gente tem hoje também, a gente não imagina um filme desse ser liberado para a censura livre. Passar na televisão e tudo, mas era exibido já na época num horário bem tarde, que hoje também seria praticado, eu acredito. Mas acaba que o Joaquim, ele morre antes de ver a censura ser abolida, né? Ele morre justamente em 88, não
é
isso?
É, 88.
Que é quando a Constituição é aprovada, né? Mas todos os filmes dessa época, né, cara, sofreram demais com censura, né? A versão integral desse filme, ela só foi ser conhecida, acho que 10 anos depois, né?
Sim.
Que ela foi ser exibida mesmo, assim, na versão sem corte nenhum. Então, pra gente que tem contato com esses filmes, né, bem depois, com DVD, mostras e tudo, a gente já tem contato com a versão integral, a gente tem uma experiência já completa que na época as pessoas não tiveram, né, o público não teve, a crítica não teve, mas de qualquer forma, o Macunaíma, desde o início, já consagrado. Os prêmios que ele recebeu também, né, foram muitos.
Muitos, muitos.
Festival de Brasília, né, principalmente, e também no Mar del Plata.
Isso, ele, né, foi muito bem recebido no Mar del Plata. Em Veneza ele teve uma sessão muito, muito bem, assim, foi uma sessão que as pessoas receberam muito bem também o filme.
Uhum.
Acho que no Festival de Nova York também, se não me engano. Foi isso aí que ajudou o Joaquim a conseguir liberar, ele montou esse dossiê, né, com essa recepção internacional.
É.
E aí o filme acabou sendo, né, amenizaram os cortes, a censura.
É curioso que também no encarte aqui, no ano de 72, que ele foi exibido no Festival de Nova York, e lá foi lançada uma versão de 95 minutos, considerada incompreensível pelo grande público. E o título americano é bizarro, né? Jungle Freaks.
Nossa!
As aberrações da selva. E ainda tem, quer ver aqui, ó, tem um slogan: 95 minutos de maluquices brasileiras.
Nossa,
que coisa horrosa.
Que imagem,
né,
bacana.
Acho que vale até a pena depois procurar o cartaz desse filme. É um cartaz assim muito esquisito também. Não tem nada a ver. Assim,
esse cartaz aqui, ele
não é o cartaz americano. Acho que, né, eu acho que eles, se não me engano, eles fizeram, mas eu já vi um cartaz bem, bem diferente desse original do Macunaíma aqui no Brasil.
Vamos tentar achar a imagem, a gente coloca na página do podcast para vocês verem.
Isso, é
que o cartaz original é maravilhoso, né?
Sim,
ilustração muito bacana, né?
É.
Que tem aqui todos os personagens, né, unidos aqui e com os slogans, né?
Uhum.
Ai, que preguiça! Tá gostoso, coração, tá? Muito bom. Bom, vamos então entrar no filme, né?
Isso.
de cabeça. Vamos fazer a nossa análise aqui, o nosso, nossa discussão sobre o Macunaíma. Lembrando que se você ainda não assistiu o Macunaíma, pause o programa, assista o filme, né? Ele está disponível em DVD aqui no Brasil. Acreditamos, né, Pedro, que essa versão da Videofilmes já está fora de catálogo, mas como a Bretz Filmes, isso, né, comprou o catálogo da Videofilmes...
Foi relançado recentemente a caixa, os DVDs do Joaquim.
Exato, Pedro. Então é tranquilo de você achar, né? E Canal Brasil, né, sempre está passando reprises, você pode recorrer à internet também para tentar ir assistir ao filme, se você tiver com alguma outra dificuldade.
Tem no YouTube.
No YouTube, né?
Tá completo. Uhum.
Então...
Com legendas em francês também.
Com legendas em francês.
Vocês podem assistir ao filme antes de escutar o programa, porque a gente vai falar, né, em detalhes aqui sobre as cenas e tudo, e não recomendamos você ouvir o programa sem ter visto o filme. Mas, claro, fica a seu critério. Mas já avisamos aqui desde o início, né, que tem spoiler, tem tudo, a gente não vai poupar nenhum detalhe na nossa discussão, não. Começamos falando, né, dos créditos iniciais, com aquela música... Né, aquela marcha, aquele hino, né, que fala, né, salve os homens, heróis dessa pátria,
heróis,
né,
dessa pátria,
Cruzeiro do Sul, né,
isso, exato, glória aos homens, heróis dessa pátria, tal, é o primeiro verso,
finaliza com ela também,
né? finaliza com ela, né, ele vai voltar depois no final, dando inclusive essa ideia cíclica, né, da jornada do herói da nossa gente. E logo depois dos créditos iniciais, vem uma tela vermelha, né, para começar a narração. A narração são o comecinho do livro também, né, se eu não me engano.
Exato, são os primeiros parágrafos do livro.
E ele fala, né, no fundo da Mata Virgem, tudo, né, o barulho ali dos bichos, né, à beira do rio e tal. Eu tô parafraseando. Não são exatamente essas as palavras, não. Mas é bacana que logo nesse início ele já interrompe a narração com um grito da mãe, interpretado, né, como a gente já falou, pelo Paulo José, sob aquela maquiagem, né, que o deixa totalmente diferente. Né? Eu mesmo, assim, das primeiras vezes que eu vi o filme, eu achei que era uma outra pessoa. Né? Mas o Paulo José está quase todo o filme, né? Do início até o final.
Exatamente.
Né? Do primeiro frame até o último.
Exatamente.
E ele trabalhou, já tinha trabalhado com o Joaquim Pedro no Padre Amoço.
No Padre Amoço. Aliás, é o primeiro longa-metragem do Paulo José, foi o Padre Amoço com o Joaquim Pedro, que ele foi chamado de urgência para fazer o padre. Ele literalmente chegou em São Gonçalo do Rio das Pedras, se não me engano, um dia antes das filmagens começarem mesmo. Assim. Uhum. Foi um caos, assim. O ator principal, agora me fugiu o nome, esqueci total, depois eu vou ver se eu lembro. Ele teve um problema de saúde seríssimo, hepatite, alguns dias antes das filmagens começarem. E aí foi uma loucura para eles conseguirem um substituto, e o ator era super alto, e a batina tinha sido feita, a medida, e o Paulo José era meio baixo, ele chegou, aí tiveram que remendar, foi uma coisa... Mas enfim, deu certo e funcionou perfeitamente, porque a atuação dele nossa, é incrível,
é
o Padre Amoço.
É, um ótimo filme também.
É homem, mãe! Olha só a cara dele, mãe! Não é bonitinho?
Poxa, que menino feio, danado!
Voltando então ao Macunaíma, né? Tem, como eu disse, ele já interrompe a narração para essa cena que tem as caretas, né, do Paulo José, e logo depois o Grande Otelo, quando nasce, né, aquele homem feito, né, mas como ele é pequenininho, é perfeito para ser um neném.
Cabe até no berço depois, né? Tão pequeno.
No carrinho, né?
É, o carrinho do berço.
É engraçado demais aquela cena. E ele cai, bate a cabeça no chão, né? Chorando. E o que eu acho legal dessa quebra, dessa interrupção, é que já é um primeiro indício de que não é uma adaptação literal da obra do Mário de Andrade.
Exatamente.
O filme, ele, como o próprio Joaquim Pedro, né, afirma, é um comentário sobre o livro. Né, ele considera o filme um comentário sobre o livro. É uma leitura que ele faz dessa obra de 1928, transposta para essa realidade ali dos anos 60, né, ali, golpe militar e tudo, como que o Brasil está naquele momento politicamente e também o brasileiro nesse momento em que a sociedade de consumo também, né, o capitalismo está se tornando uma coisa que está, como o próprio filme vai colocar, né, devorando, né, os hábitos das pessoas, os costumes das pessoas. É, tem essa coisa da antropofagia, né, que também vai ser presente no filme o tempo todo. Uhum. E eu acho bacana o filme ser essa interpretação. Isso que a gente sempre discute quando a gente comenta sobre filmes que são baseados em livros, são baseados em quadrinhos, né, que não tem que ser uma versão ipsi literis, né, simplesmente apontar e filmar. Né, vamos fazer igualzinho está escrito no livro.
Porque não tem como, né?
Não tem como.
Interpretação e tudo.
É, e nesse caso, então, né, é perfeito o que o Joaquim Pedro faz, essa leitura, esse comentário que ele faz. Acho que se Macunaíma fosse adaptado hoje, deveria ser uma outra coisa também diferente. Né?
Totalmente.
Não tem como você refilmar o que o Joaquim Pedro fez. Não faria sentido. Né? E também adaptar exatamente como o Mário de Andrade escreveu também seria muito esquisito. Né? Então, a escolha que ele teve, né, de fazer essa releitura do livro, essa atualização, sei lá, uma interpretação, não sei o que a gente pode dizer, foi muito acertada.
Incrível essa coisa, como é que o Macunaíma, né, Grande Otelo, ainda pequeno, entre aspas, né, o Macunaíma versão jovem,
uhum,
ele nasce já caindo com a cara no chão, né, então assim, essa coisa que une o personagem à terra, né, essa coisa que ele nasce ali dentro daquela maloca e é um personagem realmente que vai, de certa forma, trazer muitos elementos da cultura brasileira, né, enfim, isso vai ser reativado o filme inteiro, esse jeitinho, essa esperteza, essa coisa que o Mário de Andrade já no livro queria criticar e trazer, e ele nasce ali, com a cara no chão, né, o primeiro contato dele com o mundo, não é com o pé no chão, com as coisas, é com o rosto mesmo, assim, batendo, então, naquela posição.
E o que o Joaquim falava, eu acho que ele falava, era que não era para o Macunaíma ser um símbolo do povo brasileiro, né? Mas ele representar um brasileiro, né?
Exato, era um brasileiro.
Uhum.
Não tinha essa pretensão, realmente, de representar um povo inteiro, mas um brasileiro que...
Isso ninguém podia negar que ele não era, né?
Exatamente.
Uhum. Então, é verdade.
Ele trazia muitas dessas coisas que se dizia, entre as os brasileiros teriam, mas, né, ao fundo é isso, ele é um brasileiro, né? Um herói de nossa gente, entre aspas, né?
Mas acaba que as características que a gente observa do Macunaíma, né, desde a infância até a vida adulta, a gente observa em vários brasileiros. Né? A gente conhece pessoas assim, a gente sabe que são características que são muito próprias da nossa cultura, né, do
Sim,
nosso povo.
Isso é verdade. Estão
reunidas ali, só que são as piores características.
Com certeza.
Mas estão reunidas numa pessoa só, né, nesse herói ou anti-herói, né, que a gente pode chamar. E ali a gente já tem nesse inicinho também a apresentação dos irmãos, né, do Macunaíma. O Manaap, vivido pelo Rodolfo Arena, que eu jurava que era o pai dele na primeira vez que eu assisti, depois que eu... Porque isso é uma coisa também que é um problema de alguns filmes brasileiros, que é o áudio. A gente às vezes não compreende, né, a narração, né, e os diálogos. Então, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu falei assim, não estou entendendo, não estou sabendo se esse cara, ele é irmão, ou se ele é tio, ou se é pai do Macunaíma, porque ele já está velho, né?
Bem velho.
E
bem
na velho, própria narração fala isso, né? O Manaap já velhinho, né? Ele já faz essa descrição. E o Jigué, que é o Milton Gonçalves.
Exato.
Outro grande ator, né? Sim. Aliás, todos, né, que estão nesse filme são excelentes atores. O pai mesmo do Macunaíma é desconhecido. Em nenhum momento do filme a gente vai saber quem é o pai dele.
Um nascimento meio milagroso ali. Escatológico, de certa
Sim,
forma.
Total,
também,
né? Até porque o Manaap é branco, o Jigué é negro, né? E o Macunaíma também vai ser negro. E a mãe dele é uma mistura ali, né? essa miscigenação, né, que também é uma característica do Brasil. É bacana também o momento em que eles perguntam qual vai ser o nome da criança. E o Paulo José, quando fala que vai se chamar Macunaíma, dá aquela olhadinha pro espectador, né, olha para a câmera. Bem rápido, né? É algo assim que é bem... Se você piscar, talvez você perca. O que você interpreta dessa... dessa olhadela.
É incrível, Pedro. Além da olhadela, ainda tem uma inserção no som, que é uma espécie de um rugido, que vem de uma coisa totalmente fora de campo, que a gente não sabe de onde vem. E realmente, ela olha, né, e ela fala, o nome que começa com Má, tem Marcina.
Tem Marcina.
Né? Então, ela está se direcionando ali mesmo, os espectadores, assim, quebrando a quarta parede total, falando, olha... Fique esperto que esse filme é pra vocês. Esse carinha que tá nascendo aqui, ele vai falar bastante coisa sobre você mesmo que tá às vezes assistindo, enfim. E é incrível esse momento, assim, porque ela olha, Macunaíma, pum, olha direto pra câmera.
E já antecipa também, né, ao falar que tem Marcina, né, já antecipa que a trajetória desse personagem não vai ser das mais bem-sucedidas, né? Apesar dele tentar o tempo todo se dar bem, né? E querer contar com a sorte, mas não vai acontecer exatamente como ele quer.
Uhum. Essa ganância, né, que está presente desde a infância, né?
É.
Que a gente, o narrador fala que desejo de que ele ouve ou sente o cheiro, não lembro, de moeda já, no meio da floresta. E esse desejo por riqueza e por sexo, principalmente, né? Que ele fala que ele vivia deitado, mas levantava quando a família estava nadando, né, no rio. E a sofará estava lá.
Todo mundo nadando pelado e queria saber. É. Né? Grana também.
Já estabelece essas características dele.
E mostra que aquela família dorme toda junta, né, na mesma cabana, em redes, e quando o Jiguê vai transar com a Sofará, eles não têm pudor nenhum de fazer ali do lado dos outros que estão dormindo, né?
Exatamente.
Então você já tem um panorama de como que o cotidiano dessa família, né? Mas claro, com o nascimento do Macunaíma, tudo vai mudar. Porque ele vem para fazer bagunça mesmo na ordem daquela casa, né? Ele já começa a se engraçar, né, com a Sofará, aquela outra cena engraçadíssima, né, a hora que eles estão tomando banho, e ele mergulha e vai fazer até xiri aqui, tá beliscando, só belisca a mulher, né?
O Jiguê fala, só engraçado, só belisca ela, a gente ele não belisca não. Joana Fon, que tá muito
Joana
bem
Fon,
nesse...
exato,
novinha.
Sim.
E aí ela, meio feiticeira, né? Meio que transforma ele, né, num príncipe.
Exato.
Um príncipe lindo.
Com umas roupas aí de teatro, de segunda.
Papel
crepom.
Que aí é a primeira transformação do Macunaíma, né? É o primeiro momento em que ele fica branco e lindo, né? E o figurino, essa coisa estapafúrdia, que já vai também antecipar o aspecto kit, né? Que depois, quando ele vai para a cidade, vai ficar presente no filme quase o tempo todo, né? Chama muita atenção. E também, nesse momento, já começa a colocar essa coisa do folclore também, né? Do que acontece ali no mato, né? Ela é essa personagem, né? Como você disse, que é tipo uma feiticeira. Tinha um baseado das partes íntimas e dá para ele fumar e se transformar nesse homem por quem ela tem essa atração, né? Que também já aponta aí essa questão do racismo, né? Esse comentário que o que a gente percebe hoje em alguns filmes que tentam ser irônicos, que tentam fazer sátira, né? Que algumas pessoas acabam interpretando literalmente. Se for interpretar literalmente o que Macunaíma fala, puxa vida,
não,
né?
Não pode.
Não dá.
Personagem mais politicamente incorreto da história. Assim,
né? Realmente, né? Ele precisa. Ele vira branco e aí ele passa a ser considerado belo.
Belo, bonito,
né?
Só quando é branco, né?
Uhum.
E ela, na hora que ele se transforma, ela fica encantada, né?
Uhum. E aí tem uma cena lá na frente.
Porque
também,
essa transformação, ela também já parte de um ideal dela também. Uhum. Né, de beleza dela.
De
né?
Príncipe também.
De príncipe.
Encantado.
Né?
Eurocêntrica. Uhum. Né?
Total. A peruca loura, totalmente estranha. Né? Muito engraçado.
E é um comentário que tá também lá na frente, né? Que eu tomo parte com o Manap e falo pro Jiguê que branco quando corre é campeão, mas preto quando corre é ladrão. Né? Então
exato.
É o que perpassa o filme.
Mais ou menos nessa parte ou antes tem aquela questão também de virou branco, ficou racista.
Sim, ele interrompe o
discurso, né?
Na praça, total.
Isso vai estar presente durante o filme todo, né? E acho que um dos principais aspectos, uma das principais críticas, né, que o Joaquim Pedro faz com o filme. O livro também tem isso, você sabe, Pedro, é, alguém que já teve, né, mais contato com o livro, se também tem essa questão racial.
Olha, é, certamente sim, porque no livro, se não me engano, Macunaíma também nasce negro e vira branco, né? Uhum. Então, essa questão já está certamente enraizada desde da obra do Mário de Andrade, né? Uhum. Então, é, obviamente que o Joaquim não ia deixar passar mesmo, né? E é super atual, né? Se a gente for parar para pensar algumas críticas que o filme faz, né? Não só a questão do racismo, mas, né? Enfim, muitas. Acho que, por exemplo, a personagem, a gente deve falar depois dela mais, né? Assim, mas uhum. personagem muito forte, né?
Sim.
Uma mulher, incrível personagem dela.
Verdade.
Mas eu queria só fazer um micro comentário sobre essa questão do,
claro.
Do figurino, que, enfim, é o primeiro longa-metragem em cores, né? Do Joaquim Pedro, então. É, ele não vai trabalhar mais com o Mário Carneiro, diretor de fotografia, mas em relação ao figurino e à direção de arte, né, quem faz é o Anísio Medeiros, que foi muito premiado por esse filme, ganhou o prêmio de cenografia e figurino em Brasília, né, e ganhou também o Coruja de Ouro no Instituto Nacional do Cinema, o INC, INC, também pela cenografia, e realmente é o que talvez possa ser considerado como uma espécie de releitura da chanchada a cores, né? Porque as chanchadas eram preto e branco, né? As chanchadas da Atlântida. E, né, algumas pessoas dizem, ah, pois é, se fossem feitas a cores, como é que faria para ter essa estética kit, né? Do mau gosto. E que o Joaquim Pedro, em entrevistas, ele assumia que era proposital. Ele quis ter essa estética mesmo, estourar as cores, né? Cores muito vivas, muito, assim, de mau gosto, kit. E eu acho assim que a cenografia e o figurino trabalham incrivelmente bem para todo o filme, assim. Não, todos os espaços. Certamente que o primeiro choque visual é a roupa desse príncipe de papel crepom, né? Aquela coisa super mal feita, mas enfim. Então eu acho que é legal também lembrar do Anísio Medeiros aí.
Com certeza.
Um trabalho muito bacana.
É, nessa primeira parte também a gente tem um panorama já dessas características do Macunaíma, como eu falei, né? São características ruins, né? A gente percebe que ele é preguiçoso, que ele é egoísta, que ele é insolente,
safado.
Manhoso, uhum. safado, né? E tem na narração, eles falam, ele dormia o dia inteiro, mas acordava para ganhar o din-din, né?
Exato.
E tem já a primeira aparição da fala, né? Ai, que preguiça.
É a primeira coisa que ele fala, né?
Depois de 6 anos, a primeira fala.
E ele também está ali brincando de cortar a cabeça das formigas, né?
Sim.
Formiga Saúva, que depois também vai se tornar uma fala do filme, uma fala emblemática do filme mais na frente. Tem também uma cena já bem grotesca, que é a hora que eles estão comendo a anta, né? Que o Antônio tinha mencionado. E que ele fica só com as tripas do animal, né? Que o resto da família pega as partes melhores e ele fica com aquele...
Pra você tá bom demais.
E ele fala, pra você tá muito bom, come e não discute.
É. Super grotesco aquela sequência.
É, tem o avô também que corta a carne da perna, né? Pra dar pra ele comer.
O Curupira, né?
O Curupira,
né?
É.
Antropofagia já tá aí também, né?
Sim.
Exato.
E é muito engraçado, porque ele fica gritando, ele grita umas 20 vezes, carne de minha perna, e a carne vai respondendo da barriga. Ela fica com uma vozinha assim, que foi? Isso aqui, quem tá gritando? Quem e de repente ele vomita a carne, e a carne grita lá da poça assim, caramba, era a carne que tava respondendo o Curupira. É muito engraçado aqui, ó.
Aliás, eu acho que esse deve ser um dos raros filmes brasileiros que exploram essa questão dos personagens do nosso folclore, né?
Uhum.
É difícil a gente encontrar, né? E aqui ele utiliza com genialidade, né? Todos. É, não só do folclore, mas também coisas de contos de fadas, né?
Uhum.
Mais pra frente a gente vai encontrar lá Cinderela, a questão do pato, né? Que bota o dinheiro, né?
É,
o gigante que come gente... Né, vão lembrando coisas assim de contos de fadas mesmo, né? Mas tem o Curupira,
a Cotia,
a Yara, né?
Tem princesa no final, só o nome dela é princesa, né?
É muito
esse
bacana
ideia de comer
como ele vai
tudo,
né?
Absorver tudo, né?
É.
Da cultura externa também, não só a nossa, né?
É.
Perfeito o movimento modernista.
Exato.
Então, exatamente.
Isso faz todo sentido dentro das propostas que estavam, né, sendo trabalhadas pelos artistas na época, né? Agora, esteticamente, essa primeira parte, né, que se passa ali na selva, eu acho ela até bem contida assim, na questão assim, dos planos que ele usa, do movimento da câmera. Depois, quando vai para a cidade, isso se transforma um pouco, né? Acho que vai mudando.
Dá até um choque, né?
Mas nessa parte do que eles estão ali na floresta, é uma coisa mais suave, vamos dizer assim, né? Sim.
Mais controlada, né?
E tem um plano muito bonito, que é quando ele apresenta a Ikiri, que é a segunda mulher do Jigê.
Depois que ele despede, entre aspas, a Sofará.
Né? A primeira aparição dessa mulher, ela está se olhando no espelho, se arrumando, se maquiando, né? E a câmera vem por trás dela, assim, devagarzinho, e revela lá o Makunaíma no espelho, observando ela lá de trás, né? É um plano, assim, bem simples, bem singelo, assim, mas é muito bonito se observar esse movimento de câmera, né? Como que o Joaquim Pedro constrói. E durante o filme todo a gente vai encontrando planos assim, bem elaborados, bem construídos, né? É um filme que, quando você revê com um olhar mais crítico, né, de analisar mesmo assim, plano a plano, você encontra algumas coisas muito bonitas, né? Que talvez numa primeira vez que você assiste ao filme, você fica tão... Né? O choque é tão grande com as coisas que o filme traz, talvez você não perceba. Mas é legal você observar que Joaquim Pedro tem um olhar muito bem apurado. Né?
Sim.
Junto com, claro, o Afonso Beato trabalhou na fotografia.
Sim,
né?
Sim, trabalhou.
Ele é assistente, né, no caso. Aqui.
Acho que sim. O diretor de fotografia, que assina, vamos dizer assim, a fotografia geral, até anotei o nome dele, depois eu vou achar. O cara com quem o Joaquim vai trabalhar. Acho que apenas nesse filme mesmo. Mas é interessante isso realmente que você falou, Renato, porque até o Eduardo Scorel, né, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que para o Joaquim, pelo menos é a visão dele, ele achava que para o Joaquim a grande criação artística não estaria na montagem, mas sim nessas construções visuais mesmo que o Renato mencionou, no enquadramento, em como filmar, né, exatamente como compor a cena, né, o movimento dos atores, dos personagens ali dentro do que estava sendo filmado, e principalmente também a direção de atores, né. Quem trabalhou com Joaquim, são várias entrevistas, Cristina Axé, que foi até a esposa dele, Dina Sfati, o Paulo José, a Helena Inês, todos dizem mesmo que o Joaquim foi um grande diretor de atores, que ele era um cara que conseguia, e isso realmente é visível, os filmes dele é impressionante, os atores... Eu tenho dificuldade de pescar uma atuação ruim mesmo, assim, em algum filme do Joaquim Pedro. Porque ele tinha... E isso, eles diziam que era trabalhado de maneira muito intensa, ele era um grande preparador também de atores, que ele, né, ajudava muito nesse momento pré-filmagem, e que era um diretor muito generoso. Então, os atores adoravam trabalhar com ele. E eu acho que isso é interessante também. Então, ele via muito essa questão dentro do quadro mesmo, assim, a criação artística acontecendo ali, em frente à câmera. E que a montagem, na realidade, no final, o Scorel, que montou praticamente todos os longas dele depois do... Se não me engano, todos os longas dele depois do Makunaíma, ele disse que chegava quase tudo pronto na mesa de montagem, que era assim, ele filmava e a coisa ia quase que se montando sozinho.
Aquela sequência no elevador, né? Um plano fixo,
incrível,
sem cortes, né? E a câmera indo de baixo para cima, né? Mostrando cada andar, onde o irmão... Cada irmão
tá fazendo,
aquilo ali é fantástico.
Imagina a dificuldade de fazer aquela sequência.
Eu fiquei olhando como é que fizeram isso, meu Deus. Ficou muito bom.
Ficou muito bom.
O diretor de fotografia, Guido Kosulic.
Isso, exatamente.
Não sei se a pronúncia do sobrenome é essa mesmo, mas está aqui nos créditos.
Lembrado.
Voltando aqui, ainda falando dessa parte, essa primeira parte, né, do filme, como o Makunaíma é uma criança ainda, né? Ele é todo instinto, mas ele usa essa condição da inocência para se dar bem. E quando ele encontra com a Cotia, né, ela fala com ele: você fez isso com sua mãe, com seus irmãos, então você não é mais criança.
Sim.
Né? E aí ela dá as roupas para ele, roupas de adulto, né?
Exato.
Que é a roupa que depois ele vai se transformar, ele vai estar com ela já e vai para a cidade com ela.
Exatamente.
Uma calça e uma blusa.
É, no Grande Hotel, com aquela coisa
desengonçada.
As mangas saindo.
É. Porque teve aquela, antes desse momento, tem aquela parte que teve enchente, né? Que eles estão sem comida. E é um momento também engraçadíssimo, quando ele fala com a mãe: mãe, fecha os olhos e fala assim, quem vai me levar para um lugar seco que tem muita comida?
Pergunta sim.
Pergunta sim. Ele leva o Paulo José para esse lugar onde tem lá um monte de banana, de frutas e tudo, e ela quer levar para os irmãos. Uhum. Ele fala assim, não, deixa aí, fecha os olhos de novo e pergunta, quem me leva para o brejo? E volta com ele. Isso é tão engraçado, essa cena, porque é até algo assim, parece até metalinguístico, parece que ele está levando ela para um outro frame.
Parece.
Né? Porque ele sai de quadro, é um corte seco nessa transição, mas com certeza é um lugar que está mais distante de onde os irmãos estão, né? De onde eles estavam antes, está tudo cheio de lama. E ele simplesmente vai de um frame para o outro, né?
Parece que ele caminha ali.
Parece que ele caminha,
tela,
né?
Incrível isso.
Isso é muito engraçado, cara. Essa cena é muito boa. E depois dessa cena é que a mãe o abandona lá no meio do mato, né? Que, aliás, e depois ele vai encontrar com a Cotia, que vai falar isso com ele.
É lindo esse plano. Quando ela deixa ele sozinho, ela sai, ele fica, né? A câmera vem, enquadra ele assim da cintura pra cima, é lindo, porque você vê o céu bem azul, né, porque as cores são muito estouradas, aquela mata bem verde e ele assim no meio, então aquela coisa, né, união, ele tava sozinho ali, lançado ao mundo, é muito bonito, ele olha, faz aquele choro bem típico dele.
E não tem ninguém olhando, até o narrador comenta isso, né, ele ia chorar, ele sentiu, mas não tem ninguém olhando, então...
Bem de criança também, né.
E depois, quando a mãe dele morre, né, que ele chega e fala, sonhei com que cai meu dente, aí morre de parente. Aí nessa hora ela já morre.
Aí é super irônico, na hora que ele fala ela já morre.
É tão natural, igual o nascimento, assim, né, a tela vermelha, assim, de sangue, nasce. Aí não, morre de parente, aí morre. E aí o choro no velório dela é aquela coisa exagerada, expressionista. Tá todo mundo pra chorar muito e tal. E ele não deixa de ter outro momento de safadeza ali no enterro mesmo. Já pega na bunda ali da...
Exatamente.
Mistura tudo, total, né? O tempo todo. É uma loucura mesmo. Carnaval no filme.
Incrível. E eles partem, né, pra cidade.
Mundo de meu Deus.
Aí começa efetivamente um outro momento do filme, né? Uma segunda parte mesmo, depois que eles encontram a fonte, aquela fonte mística, né, no meio do mato, que o Macunaíma vai correndo, né, na frente dos outros, entra na água e se transforma no Paulo José. Fiquei branco, fiquei lindo.
Fiquei branco, fiquei lindo.
Aí vem os outros correndo pra entrar também e ele fala com o Manaap, você já é branco, será que você vai ficar preto?
Exato. Aí ele fica morrendo de medo, né? Já tem uma super crítica aí, o racismo, não, preto não, não sei o quê.
E na hora que o Milton Gonçalves, né, o Jiguê, vai entrar, fonte seca.
Exato.
Ele ajoelha lá, só as mãos, a palma das mãos que ficaram brancas.
Total.
Oh, meu Deus.
Não, e aquela cena é muito legal, porque ele insere ali, enfim, imagina, eles estão vivendo aquilo tudo ali ao som de Sob uma Cascata, que é do Francisco Alves, que era um cantor super popular dos anos 40, 50. Então, assim, de novo, é o esforço do Joaquim Pedro de trazer esse público mesmo, de fazer essa conexão com uma cultura popular de verdade, né? O Cinema Novo era sempre criticado por ser um cinema hermético, difícil, né? O público em geral não recebia bem, e isso afetava profundamente os projetos do cinema novistas, né? E ali ele já insere o Francisco Alves, que não tinha erro, era tipo Roberto Carlos na época, assim, quando jogava Francisco Alves, a galera,
toca Roberto Carlos também, né?
Toca,
uhum.
Um trecho, uma música,
exato,
Garota Papo Firme.
Exatamente.
E aí tem mais uma crítica social, né? Porque eles chegam na cidade como se fossem retirantes, assim, né? E aí, fazendo parte dessa massa em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, e que muitas vezes a gente sabe que ia acabar miserável, né?
Essa cidade, ela, no filme, ela não é especificada, né? Mas foi filmado no Rio?
Tem trechos no Rio, né? O Parque Lage, que é onde vai ter a famosa, lá no final do filme vai ter uma famosa sequência. Mas eu até mesmo revendo o filme ontem, eu estava tentando pescar, mas eu acho que ele tem muitos trechos, já é uma suspeita, eu não consegui encontrar essa informação, mas eu acredito que tenha muitos trechos filmados em São Paulo. Aquele momento da bolsa que eles falam, que eles estão procurando a cutia, entre aspas, no meio da bolsa de valores. Eu acho que ali são trechos filmados em São Paulo, que era, né, já estava no processo de urbanização muito intenso, e é isso, né, eles chegam, como o Antônio bem destacou, com essa famosa frase que ficou muito forte depois no filme, muitas análises, que o cara vai gritando assim, desce gente, anda logo, que se o governo viu vocês chegando, vai todo mundo preso de volta para a roça. E aí ele fala um negócio que é muito incrível, ele fala assim, diz que já tem mendigo demais na cidade. Agora é cada um por si, Deus contra.
Não,
Deus contra.
Deus
contra.
É verdade.
Mais um ditado subvertido
total,
ali, né?
Total, total.
E você falou do capitalismo, né? Quando eles chegam, mostra os outdoors, assim, no fundo,
sim,
né? E aí ele aqui encantado, e tem até um momento meio metalinguístico, né? Que fala que ela desapareceu do filme.
É, doido isso. Ela foi pra uma casa de moças, né?
Uma casa
e
de
desapareceu
moças.
Do filme.
Desapareceu do filme, né?
É muito bom. E é aquilo, o Macunaíma nesse momento, ele, por ter se tornado branco, ele passa a ser o líder da família, né?
Ele fica... Jovem, né? Porque tinha uma anarca que era velho, jovem, branco e tal.
Exato, né?
Homem.
Homem, exato.
Ele que vai se dar melhor na cidade, né? Justamente por essa condição. E aquilo que falam no começo do filme, feiura não é documento, a gente percebe agora que, na verdade, é assim. Né? Porque agora que ele é bonito, agora que ele é lindo, agora ele vai ter mais condições, vai ter mais chances que os outros. Né? Um que é velho e o outro é negro. Eles vão morar lá numa favela, aparentemente, no início, depois vão para uma pensão, né? E ele conseguiu lá se juntar com a guerrilheira, né?
A Si,
Dina Esfati, maravilhosa. E...
Diva Esfati.
Diva
Esfati. Boa. E vai ficar lá no bem bom. Né? Mas aí tem aquele momento do estacionamento, né? O momento em que eles encontram com ela. Ela está no meio. Na verdade, eles encontram com ela na rua.
É.
Né? Ela está fugindo ali. Tem aquele... que aí toca a música do Roberto Carlos.
Exato.
Que também é uma ironia, né, com a personagem dela. Porque se você reparar na letra da música, tá falando que é uma garota que gosta de... que usa saia curta, que não sei o quê, que gosta de sair e tal, né? É toda, seria a piriguete dos dias de hoje. Mas é o tema da guerrilheira, né, da Si.
Essa garota é...
E aí, depois, eles vão atrás dela dentro desse prédio, pra onde ela foge, e tem essa cena, sequência fantástica, né, ali do estacionamento. Que eu acho que também, né, por ter essa coisa do elevador, né, que tá subindo e descendo também, já mostra como que o Macunaíma também tá percebendo a mecanicidade, né, dessa civilização ali, onde eles estão inseridos agora.
É.
Porque também tem um momento na narração, né, nesse início ali, nessa segunda parte, em que ele fala que o Macunaíma ficou sem saber, né, o que estava acontecendo, pensando, né.
Fica uns dias sem comer.
É, sem brincar.
Questionamento sério, né. Que ele
parece
tem,
ele sentado no viaduto, né? Os carros passando.
Quem que é homem, quem que é máquina,
bonito,
né? Exato, na verdade, é o contrário,
exato,
ali na cidade, né?
E aí, quando ele percebe isso, ele vê
numa
que
cama
tá livre.
De motel, sei lá, com os irmãos deitados, e umas mulheres, suruba geral.
Suruba.
Ele tava sentado, refletindo. Um lugar super contrastante com a reflexão.
Exatamente.
Dele.
E aí o narrador fala que depois que ele percebe, né, que é o contrário, né, que a Stefania falou, que os homens são máquinas e as máquinas são homens, é que ele se vê livre, né? E aí que ele começa a tentar dar o seu jeitinho brasileiro ali também para poder entrar no jogo, né?
Ele se integra,
sobreviver
à cidade,
nessa cidade. E aí quando ele conhece a Si, ele fica lá no bem bom e os irmãos estão lá. Eles ligam para ele, a gente quer saber se a gente pode morar aí com vocês. Não. Um é pouco, dois é bom, quatro vira bagunça.
Vira bagunça. E a Si, guerrilheira, né? Enfim, mas. E isso, eu acho que, se não me engano, essa sequência passou. É uma das sequências que passou pelo corte da censura. Eles não cortaram essa sequência.
Por que será, né?
Nossa!
Eu não tenho certeza em relação a esse corte, mas reza a lenda, enfim, que essa sequência ali da Kombi, né? Que ela entra e faz um estardalhaço, sai literalmente com um abraço.
É.
Né, ali é. Super evoca uma ideia de, né, de agentes da ditadura, né? Que estavam perseguindo ela. Então, assim, acho um personagem incrível, né? Uma mulher, assim, super forte, empoderada, assim, tomando as decisões. Ela que é a chefe da família, da casa, né? Ela que decide tudo. É incrível. Ela surge quase como uma bola de fogo no filme. Assim.
Verdade.
É incrível.
E ela acaba se entregando a esse herói preguiçoso. né? Vai viver ali com ele. Gosta do dinheiro também. Uhum. Aquela cena, né, que ela chega em casa assim, ó, quer dinheiro? Vai jogando pra ele.
Tem que trabalhar.
Assim, né? Você quer dinheiro, vai ter que trabalhar. Mas é isso, né? A guerrilha é o trabalho dela, né? Ela sai de manhã pra poder ir lutar na rua e volta pra casa com dinheiro, né? E é uma casa boa, arrumada, com os eletrodomésticos, né? Ali, televisão, tudo.
E não que o Mokunaima não seja preguiçoso, porque ele é, mas acho que tem muito esse comentário da cidade não oferecer trabalho a quem tava chegando.
Sim,
né?
Sim.
E afinal, os irmãos não trabalham, não conseguem se inserir.
Né? E aí muitos acabavam nessa busca, né, caindo nesse lado mais de criminalidade, né, que é o vendendo patos que, né, dão dinheiro fácil e essa ganância
assaltando
mesmo.
Assaltando o engraxate.
É, assaltando o engraxate.
Coitado desse engraxate, cara.
Gente, aquela cena.
É porque o Mokunaima não é exemplo. Realmente ele falava, esse cara não é um exemplo pra ninguém, né? O protagonista não é o exemplo a ser seguido. Ele é um símbolo mesmo. Ele é um brasileiro, né?
Em tudo que acontece, ele precisou descansar, foi esparecer pra cidade. É. Até assim, a cama em cima tem uma rede.
Tem uma rede,
o cúmulo
é
da preguiça.
É. Todos, né? Uhum. Todos eles, né? Depois da pensão também.
Parece,
né,
que isso é bem típico. Eu não sei se agora não vou saber. Alguns estados isso acontece. Eles trouxeram isso pro filme, essa coisa de ter um colchão e uma rede. Uhum. E é muito legal como justamente o filme elabora essa questão, essa pluricultura, né, brasileira. E é muito legal aquela questão dele. É incrível ter uma sequência na casa que ele senta, cruza a perninha e começa a tocar um violão. Aí assim, você fala, pô, os caras estão... A princípio é um filme que trabalha muito com essa questão do tropicalismo também, né? Apesar do Joaquim Pedro me entrevistar dito que ele não queria ter feito um filme tropicalista, mas enfim. É inevitável. E ali eu pelo menos vendo aqui, eu vejo uma criticazinha irônica e ácida, clássica, o negócio do banquinho e violão, da bossa nova, né? Que ele fica lá, assim, todo sem jeito.
É mesmo, tocando, é
muito engraçado. Uma sequência de estacionamento também, de novo ele recorre à música popular brasileira. Silvio Caldas, ele traz Arranha-Céu, né, justamente brinca essa questão do texto. E é uma música também super popular. Silvio Caldas era um cantor adorado também, assim como Francisco Alves. Então, de novo, ele vai flertando o tempo inteiro com a cultura popular. Nesse esforço mesmo, né? Não só nas imagens, na estética, nos diálogos também, mas principalmente também no som, na trilha musical, muito forte esse elemento.
Depois tem Jorge Ben.
Exatamente. Vai aparecer lá mais pra frente.
São alguns trechos muito bem escolhidos, né? A dedo, assim, umas inserções mesmo, né?
Sim.
Parece que é pra comentar exatamente a cena.
Tem Luiz Gonzaga, ele vai colocar Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira lá na frente também, no momento que chega aquele grupo de mulheres numa jangada, aquelas sequência meio onírica, assim.
Deve ser rico. Tá lá na ilha, né?
Exato. E aí eles colocam Respeito a Januário, do Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, enfim, clássico do Baião.
Nessa sequência a gente tem a participação da Zezé Macedo, né?
Exato.
Também, ó, rapidinho, né? Mas tá lá, sempre marcante, né?
Total.
Inesquecível.
E nessa questão de ciclos, né, que a gente falou que o filme também traz, o filho do Mokunaima nesse momento vai ser o Grande Otelo. Né?
Parir um filho preto, né? De novo, comentário.
Exato.
E aí eu acho que, eu não lembro, eu li o livro há muito tempo, mas o Mokunaima, ele perde o filho, né? Mas aqui inserido no contexto da ditadura, né?
Sim.
Porque assim meio que confunde lá o relógio com uma bomba, né?
Exato,
São as consequências reais daquele período.
Ela prepara uma bomba, né? A princípio parece que ela tá preparando a mamadeira do neném. Leva a bomba, põe no carrinho. E acaba que acontece essa tragédia. E aí some a pedra, né? Que estava desde o início, né, com a Si, né, no pescoço dela, o Irakitan. Que ela fala, enquanto eu estiver com ela, só me acontece coisa boa. E depois que ela acaba morrendo, né, explodida, essa pedra se perde. E quando ela ressurge, acho que aí começa um outro momento do filme também, né? Que é quando surge o personagem do gigante, o Venceslau Jardel Filho.
Incrível a atuação.
Desfigurado.
Incrível,
Jardel Filho, né, de Terra em Transe, né, e tantos outros filmes, um ator fantástico. Ali totalmente, né?
grotesco, né? E também não lembro, acho que no livro é um gigante literal, né? E aí ele, novamente, uma releitura, né? Uma transformação. Ele vira um gigante capitalista, né? Um gigante do comércio, empresário e tal.
Muito interessante a sequência em que ele é apresentado, né? O Jardel Filho, inclusive, ganhou um prêmio de ator coadjuvante no Festival de Brasília por esse papel. Ele vem caminhando e aí tem uns jornalistas entrevistando. E ali já são duas críticas claríssimas, Joaquim. Primeiro é o capitalismo, né? O empresariado, porque um dos jornalistas pergunta assim, que ele falou que achou um iraquitano um peixe, né? Ele falou assim, mas o senhor não lavou, o senhor limpa o peixe? Ele dá um tapão assim no cara, eu não limpo nada, eu não tenho lá tempo para limpar alguma coisa. Né? E aí e é isso, ele bate nos jornais, os jornais apanham, mas eles voltam assim, subservientes, totalmente submissos. Então, assim, de novo, também é uma crítica à mídia, né? Totalmente subserviente a esse capital e a esse empresariado que, enfim, independente se maltrata ou não, continua lá, dependente.
E a pedra é algo tão ligado a essa questão de cultura indígena, de selva, né? Pedra como algo mágico que vai te dar sorte ou...
Um amuleto mesmo,
né? E aí é usado por esse capitalista como forma de atingir riqueza, né? Ela perde a essência quando vai para a cidade.
Meu filho, cresce depressa para você ir para São Paulo ganhar muito dinheiro.
Ah, e tem também uma frase icônica do filme também, quando o Paulo José tá com o Grande Otelo no colo, e ele fala, né, ó, cresce rápido para você ir para São Paulo e ganhar dinheiro.
Sim.
E também é isso, né, desse espírito capitalista, né? Vai logo para você poder se dar bem na vida e ganhar muito dinheiro lá em São Paulo, na metrópole também, né? Que é, até hoje, né, as pessoas vão migrando, né, para esses grandes centros em busca de mais oportunidades, né? Depois querem voltar.
Pois é.
Depois não vê a hora de sair, né?
Que é o que o Mano Kunaima vai fazer, né? Voltar para as origens.
Exato. Mas aí tem essa jornada ali dele, né? Nessa terceira parte, em que ele quer recuperar essa pedra a qualquer custo. E ele vai, com os irmãos, tentar invadir a casa, né? A mansão do Venceslau. Tem aquele pé de um monte de frutas, né? Que ele sobe, tem banana, tem laranja, abacaxi, um monte de coisa, né? Só na terra da fantasia, né? Pra ter uma árvore daquela. E aí que ele acaba se machucando, né? A primeira vez que ele se machuca, aí vai lá pra pensão, né? Que aí tem a Wilza Carla também,
Carla,
maravilhosa,
grande,
né?
Grande aparição dela.
As cenas dela são ótimas. Ela tem um timing cômico perfeito, né, cara?
Perfeito. Ela foi também ícone das pornochanchadas, né? Ela fez muitas pornochanchadas. E é incrível a aparição dela. Ela vai aparecer de novo no Guerra Conjugal, do Joaquim Pedro.
Uh-huh.
Uma outra participação maravilhosa também.
E aí a gente conhece depois o interior da mansão, né? E aquela coisa, aquele freak show, né? Total, uma casa bizarríssima, né? Tem gente.
As mulheres,
né?
Assim.
Fingindo que é estátuas, mas a gente vê que é gente mesmo, como se estivesse aprisionada ali, né? Como se fosse um boneco. Que esse personagem, ele é um colecionador. Uhum. Né? Dali dentro da casa ali tem um monte de coisas, né? De guardadas. Tem até uma coleção de dinheiro, né? Um stand assim, com um monte de notas assim, expostas, como se fosse no museu. Né? É algo muito estranho. E dentro desse circo de horrores, né, tem ali aquele momento em que o Paulo José se veste de mulher para tentar enganar o Venceslau.
Muito
também.
Bonita mesmo. Ficou ótimo.
Que é hilário, né?
Muito isso. Bom.
Dançando meio tango ali, né? Com a câmera girando, né? Em 360, muito bom.
Bem kit, né? Tudo lá dentro, muito grotesco,
muito,
assim,
né?
muito mau gosto, assim, mas enfim.
E isso que lá na casa da City já reparava essa questão do kit também, nas cores, né? Das paredes, cada parede de uma cor, né?
Isso, já
tem vermelho, amarelo, verde.
Os objetos.
Nenhuma
também.
Cor combina com a outra, né? É bem Almodóvar, né?
Laranja mecânica também, eu lembrei. Assim, claro que laranja foi depois. Mas tem aquela coisa da laranja mecânica também. Na decoração, né?
Sim.
Lembrei muito de Jodorowsky,
Montemagica,
e nesse freak show tem o próprio Makunaíma, né? Outra metalinguagem do filme, que ele meio que tem o rolo lá do filme que ele quer mostrar, que seria o Makunaíma, né?
Sim. Verdade. Esse negócio do Almodóvar é interessante, porque isso aí já são comentários que é difícil mesmo checar a procedência, acho que só entrevistando. Ô, Moldova, mas dizem que, acho que até a Ivana Bentes comenta também, não sei se é ela, mas isso, de que o Almodóvar teve uma reação incrível quando ele assistiu Guerra Conjugal em 75, o filme do Joaquim Pedro, quando ele viu, e então que ele ficou muito marcado, e realmente falou, tem muito a ver, assim. Então, eu quando li isso, falei, caramba, que coisa, que força, né, do cinema do Joaquim Pedro, uhum. E presente até hoje essa estética do Almodóvar, né, essa coisa.
Verdade.
Teve mais forte ali nos anos 80, mas, enfim, uma anedotazinha. Lembrando, não sei se essa informação é 100% verídica, mas quem sabe vocês, a gente pode entrevistar aí
Pedro Almodóvar, se estiver ouvindo, né?
Mande um e-mail. Seja bem-vindo aqui.
Por favor, me desminta ou me corrobore.
Tá, a gente estava falando da hora que ele vai lá, né, se veste de mulher e... O Venceslau fala com ele, se você tirar a roupa toda, né, eu te juro que eu te dou a pedra. Ele diz, você vai dar mesmo? Tudo.
Vendo eu não vendo, mas conforme o quê?
Ai, ai. É muito bom depois também, quando dá errado, né, ele acaba fugindo, e o Venceslau fala, não, mas...
Não tem preconceito,
não. Tem preconceito.
É fantástico, né, não tem preconceito, vem cá, não. Rapaz. Vem cá, menino.
Bobagem.
E aí, logo depois, o Macunaíma vai num candomblé, né? Pra um poder se vingar, mesmo, né? Um banda ali.
Sincretismo também.
Mais um elemento que ele traz, né?
Super legal aquela sequência. Muito
e aí ele vai bater no Venceslau, batendo na... É o quê? Uma mãe de santo?
Que ele evoca, né? E aí ele...
Talvez os termos que eu esteja usando aqui estejam errados por eu não conhecer exatamente ele, né? Mas ele bate na mulher, né? E o... E o Venceslau é que sente o golpe. Uhum. E aí ele começa a deitar naquela comida também, né? Mais uma cena grotesca, assim, né? Que incomoda muito. É muito nojento. Eu me lembro... Vocês viu... A Stefania viu o periscópio do Kiko Goffman?
Ah, não consegui ver.
Tem uma cena que eles deitam também, assim, no meio da comida. Eu me lembrei disso, Tem muito essa relação. Não sei se é exatamente uma relação com a Macunaíma. Mas são cenas paralelas, né, em que os personagens eles deitam no meio da comida e começam... Só que eles estão comendo, na verdade, né, no periscópio. Eles estão se alimentando ali. Aqui, no caso, o Jardel Filho, como ele recebe o golpe, né, ele cai em cima ali, mas tem uma hora que ele enfia a cara na tigela.
Tem muito humor de quinta, mas não é que no comer, filme, nos dois filmes seja isso. Mas ali. Acho que é uma referência ao humor de quinta que faz isso. Misturar comida com qualquer coisa, assim. Com dormir, com...
É verdade,
Tem a sequência da praça logo depois, né?
Isso. Que ele vai fazer aquele discurso político, né? Tira os caras lá de cima.
Feriado que é do dia do Cruzeiro.
Um novo feriado, né? Que foi criado pelos brasileiros. O dia do Cruzeiro. Do Cruzeiro do Sul. Ele sobe lá para tirar, né, os dois homens que estavam lá falando.
Enaltecendo
o governo, né, atual, falando mal dos outros.
Falando mal de ateu, de...
O ateísmo dos ateus.
Os ateus
falando mal das ideologias estranhas.
Né, ideologias exóticas que estão invadindo o nosso país.
Exato.
E aí ele fala... Não é não, isso é mentira. Sobe lá, começa a falar que é um monte de coisa.
É um político negro, não é, que
está
falando?
Isso é interessante. Isso é uma coisa interessante que percorre, aliás, muita coisa no cinema do Joaquim Pedro, que ele não, como é que se diz? Ele não buscava de maneira alguma idealizar essa noção de povo. Ele não tinha essa pretensão de colocar não estou dizendo que o Glauber fazia isso, mas o Glauber colocava aqueles discursos muito inflamados na boca de personagens do povo. Né? Isso era uma intenção que, aliás, funcionava incrivelmente bem em alguns momentos, só que o Joaquim não tinha essa pretensão. Ele falava isso, eu nunca quis idealizar o povo, então por isso que ele coloca, às vezes, uma população que não é uma população... Ele nunca encerra tudo numa questão bom e mal, maniqueísta. Uhum. Né? O povo é um pouco de tudo. Né? Ninguém
plano mesmo,
exato,
preto e branco.
Exatamente. Ele aprofunda bem essa complexidade. Então, assim, por exemplo, nesses momentos todos que ele critica o racismo no filme, ele está criticando também o Jiguê. Porque o Jiguê é um personagem negro, mas ele é submisso. Ele fala... Quando justamente até nessa sequência, quando ele fala isso que a... Stefania lembrou?
Ele fala, né, esses mulatos.
Foi só ficar branco para virar racista. E aí ele dá uma interrupção, fica quieto. E aí o Jiguê, né, Silencia. Então isso é uma crítica também. O Joaquim Pedro, ele tinha essa crítica ácida a todo mundo, na realidade. Então ele criticava, falava, olha, é, o povo... Então, por exemplo, no Padre Amossa, o povo, né, nem um pouco idealizado, os segurantes, né, a população da cidade, eles vão ter um papel, assim, fortíssimo no final. Não vou revelar, mas é incrível. É como ele não idealiza, ele não coloca, ah, então já que eu vou filmar uma classe oprimida, então vou colocá-los como...
Né, assim, santos, né?
Santos, santificar, bons. São pessoas boas, e ignorar totalmente esse aspecto humano, né? Que é complexíssimo. Então, e esse aí percorre praticamente todos os filmes, toda a obra do Joaquim Pedro. Ele tinha essa preocupação de não idealizar.
E o Macunaíma encerra o discurso dizendo: muita saúva e pouca saúde, os males do Brasil são.
Exato.
É, se torna aí
o
bordão dele nesse momento.
Subversivo, comunista, né?
Muita saúva e pouca saúde, os males do Brasil são.
É bacana também nessas cenas na cidade a espontaneidade das pessoas na rua olhando para a câmera, né?
É, porque não é nada fechado, né? Tipo, se fechar uma rua e filmar, não, ele filma, coloca a câmera e
feita
não
ali
importa
na hora,
se alguém,
né,
tá, se o pessoal tá olhando para a câmera, né? E vai lá e filma. Me lembrou muito o Câncer do Glauber também, que ele faz isso. Leva a câmera pra rua e pronto.
É engraçado que tem uma hora que tem um rapaz de azul que ele tá tentando entrar na frente. Assim.
Exato, né? Entrou pra história do cinema, né? Tá lá.
Conseguiu. É muito bom, cara.
É espetacular.
Que acho, né, que é na hora que eles estão na Bolsa de Valores,
é,
né?
É, aquela sequência é muito icônica. Muita gente olhando assim pra câmera, sim, com aquela coisa. E a gente pode pensar nessa coisa da máquina causando esse vislumbre, né, nas pessoas e... E, de novo, essa questão do homem-máquina, máquina-homem, é trabalhada ali mesmo na própria
é engraçado. Eu não estou me lembrando se é exatamente agora. Talvez eu esteja me confundindo. Mas tem uma hora que eles estão correndo, que eles estão fugindo. Aí você... A câmera está num traveling, né, num trilho. E você percebe primeiro as pessoas na rua olhando para os atores. E depois elas olham para a câmera. Tipo, elas estão assim, o que está acontecendo?
Exatamente, aqui, né? Exatamente.
Você vê que é uma coisa espontânea mesmo, da hora ali da filmagem. É muito legal. É. Acho que é a hora, essa hora mesmo, né? Depois que ele fala que tinha uma cutia passando aqui, tava procurando.
Exato,
ela.
Acho que é logo
aí
depois do discurso.
Ele... Os irmãos são presos e ele... Isso,
ele manda linchar os dois, fugir, e ele sai fora. Eles chegam em casa, ele tá na rede, sendo cuidado pela Luísa Carla. É. Coitadinho de você.
Aí... É muito bom. Incrível.
E essa atualidade do filme, né? Essa questão de linchamento, de grito de comunista.
Nossa.
Você vê que filme de 69, né? Até
exatamente.
Hoje.
Tem até aquela ironia que ele fala, você quer ir pra Europa, finge que é artista, pega uma bolsa do governo.
Exato.
Eu falei, gente, como que isso pode estar tão assim presente ainda?
Exato, isso é muito bom. Aí tem aquela cena do Engraxate, né? Que primeiro ele é enganado
pelo
Hugo Carvana, né, com o pato que bota as moedas lá de dinheiro lá. E aí o menino primeiro é roubado por um outro mais velho, né, dá um tapa na cabeça dele, pega o dinheiro e vai embora. Depois o Macunaíma, que acabou de ser roubado, vai lá e rouba do menino também. Bate nele de novo e fala assim, ó, pra você aprender.
Exatamente.
Não ser bobo.
Um come o outro, né?
É.
Cada um por si, Deus
cada
contra.
Um por si, Deus contra.
E isso também, essa cena do pato, mostra que o Macunaíma, apesar de ser esse cara que quer se dar bem, né, e ele acaba querendo pegar esse pato porque ele quer se dar bem, né, ganhar dinheiro sem ter que fazer nada, mostra que ele ainda é inocente também, de cair numa lorota dessa, né? E depois, de novo, com o outro que está comendo os ovinhos. Que aquela cena também
que é aquilo,
bizarra. Né? O cara está lá no córrego, né, na beirada do córrego. É o Rodolfo Arena, né? Que faz aquele personagem, aquele mendigo. Pelo menos de longe, assim. Porque eu não achei os créditos todos, mas eu acho que é ele mesmo.
Seja,
que faz o
Manaap. É ele mesmo.
Porque o Manaap, ele tá com a maquiagem, né, o filme todo, né? A peruca e barba, né? Mas se eu não me engano, é ele mesmo. Pelo menos me pareceu assim, pelo nariz, assim, os olhos, enfim.
E é tipo a aparição do avô, que é o Curupira, é isso?
É o Curupira.
É, aí é, só que na cidade, né? Ele chama ele de tio. Então é sobrinho e tal, é como se fosse um paralelo com a cidade. Assim,
é verdade. E essa cena dos ovinhos é horrorosa.
Ele tá com aquele terno super tropicalista, né? Aquele verde abacate, com detalhes amarelos, né?
E Visconde Sabugoso.
E a inocência que você falou mesmo, né?
É,
que
ele de nasce, cair nessa também.
Nasceu com um corpo adulto, mas mentalidade infantil, uh-huh, e vai ficar assim, né? Pra sempre.
Aí, machucado, né? De ter levado aquele golpe. Ele se deu o golpe, né? Baixo ali nos testículos. Uhum. Aí vai aparecer uma outra personagem, né? Outra mulher do Jigê, que ele também vai pegar pra ele. É uma ruiva, né? Eu esqueci o nome dela. Mas ele fala, né, com o irmão, vocês vão lá pra fora que ela vai fazer uma massagem pra mim e eu ensino outra pra ele.
É engraçado, tô com uma dor aqui, é, segurando o cotovelo, assim, será?
Vê se a voz dele ficou fina, como usa a Carla, fala ali.
Aí já responde lá de dentro, só um momento, é, voz grossa.
Que aí é um momento chave também, porque é a partir daí que os irmãos começam. Falou assim, não vamos ficar tolerando isso mais, né? O cara tá se aproveitando da gente a vida toda. Vamos começar a ficar espertos com
isso. Percebe que o herói é um mau caráter.
É. É a partir daí, né? Lógico que é mais pra frente que eles vão abandonar de vez o Macunaíma. Mas é a partir daí que já começam, né? Depois desse novo golpe que eles dão nos irmãos. No Jigê, principalmente, né? Que eles já começam a ficar mais espertos com ele. Aí sim, aí depois que o gigante, o Venceslau, tinha ido para a Europa, né, ele vai lá na casa, atrás dele de novo, aí que tem essa cena da Cinderela, né, toca a música, né, Cinderela. Né, ele conversa com se fosse uma empregada, né, da casa, que fala com ele assim, ó, o Venceslau, né, tá viajando e tudo, tá só a patroa e as filhas dela aí, mas você pode dormir aqui no meu quarto, esperar até de noite, até a hora que eles voltarem, que eles não estão em casa, não. E depois ele vai ter esse encontro com a mulher do Venceslau e as filhas, né, que aí tem mais uma coisa do canibalismo, que elas, sim, vão tentar fazer, uhum, uma refeição com eles, né? Com ele, né? Com
coloca na panela mesmo.
Com Paulo
panela,
José.
É muito bom aqui.
E aí tem a filha mais nova, né? Que acaba salvando, né, o Macunaíma, entre aspas.
O Macunaíma é resistível, ela, né? Faz, ele passa, as mulheres
demais,
piram.
É, ele realmente virou um cara lindo, né? Irresistível. E na hora que ela tá com ele na panela, que ela faz umas adivinhações, né? Super capciosos com ele. E esse é o momento em que o áudio também, eu, só com a legenda do DVD, que eu consegui entender o que ela estava falando. Porque eu não sei se é um problema, né, de configuração do meu equipamento de som, mas eu realmente, na pronúncia dela, talvez por ter falado um pouco mais baixo, assim, eu não consegui entender a piada que ela faz. Mas é uma coisa bem sexual, né, uma piada sexual que ela faz. Depois leva ele para o quarto e é que ele consegue fugir. Para depois ele retornar à mansão quando o Venceslau vai dar a festa de casamento, né, da filha. Que aí vem.
E aí é o auge
do filme. O auge do filme, o clímax.
Antropofagia,
né?
É. Total, né?
No meio tá do fazendo parque Laje, lá no ponto turístico, todo bonitinho, lugar da elite. E tem, né, os cursos de pintura no parque Laje. Ele vai lá e bagunça tudo, faz uma verdadeira feijoada antropofágica.
É.
Maravilhosa.
Aquela piscina cheia de aquela, pedaços de gente.
Né? Aquela burguesia rindo, né?
É.
Alienada.
Bingo,
ele...
Não, aquele bingo, cara. Fazendo, falando os nomes das pessoas e jogando lá, né, no meio da água.
Você cai
e
você morre, porque é tão tóxico ali que instantaneamente morreu.
Uma das pessoas que ele joga, eles falam Risoleta Neves, né? Eu acho uma coisa assim. Que isso, gente? Ai, ai.
Me dá isso aqui! Vai, moleque, tá!
Era finalmente um Iraquitã, né?
É.
Flecha o Venceslau.
É.
Venceslau Pietro Petra, né? Nome super novela mexicana.
E quando ele recupera a pedra, é que ele vai sair da cidade, né? Com os irmãos, levando o que mais o fascinou na civilização. E aí no carrinho tem a TV, ventilador, geladeira. Vai levar isso pro mato onde não tem como usar.
E ele volta com uma guitarra, né?
Guitarra.
Que tem a ver também com os protestos contra essa contaminação da música de fora, que ele tá tocando a guitarra de boa.
Ali ele evoca naturalmente de novo esse embate, né? Tropicalismo, Tropicália, enfim, MPB, essa coisa do banquinho violão, da guitarra.
Volta com uma satisfação imensa, né?
Exato.
Satisfação.
Exato. E ali na canoa ele vai cantar um canto que chama Tapera Tapejara, que o Mário de Andrade escreveu para o Macunaíma, para o livro. É um canto que ele escreveu, não sei se ele coletou, enfim, o Mário de Andrade fez uma pesquisa extensíssima, e também ele, na realidade, partiu da pesquisa de um alemão, não me lembro o nome dele exatamente, que vai gerar o livro. Esse canto, na realidade, é o segundo canto evocado do livro, que é adaptado pelo Jardim Macalé. E ele canta, a primeira vez ele canta, é um canto que ele vai cantar triste, no momento depois que a Si morreu, ele está naquele coqueiro, onde aparece justamente o momento da Zezé Macedo. E agora ele vai cantar de novo com a guitarra, na canoa, no meio daquele rio, e na situação super onírica também, com televisão na canoa, ventilação, umas coisas super loucas. É. E ele cantando,
Levando a princesa, né?
A princesa.
Com ele.
Tapera tapejara, caburé, arapaço com a soca, caburá. Tapera tapejara, caburé, arapaço com a soca, caburá. Mano, vamos embora pra beirado do Aricuera.
E aí, voltando à casa deles, né, encontram o lugar totalmente já em ruínas, né, a casa, o tempo mesmo, né, destruiu, já tá tudo caindo pelos pedaços lá e tudo. E aí é quando os irmãos e a princesa, né, vão sair para trabalhar, para buscar o sustento deles, né, caçar e tudo, e ele continua lá dormindo. Né, e aí é que eles dão o basta, né? Falam com ele assim, olha, desse jeito não dá, né? Ele até tenta mentir para eles, não, eu vi aqui um viado, né, só que ele fugiu.
Ele vai querer comer, matou, mas comeu inteiro. Cadê? Comi inteiro. Tava com muita fome.
Tava acontecendo, quando eu reparei, eu tava mentindo. A desonestidade dele, né?
Exato.
Eu adoro a fala da princesa pra ele. É, quando eu quis, você não quis. Agora brinque-se.
Ah, brinque-se.
Perfeito, brinque-se, verbo.
Brinque-se.
Brinque-se.
E aí ela vai pros braços do Jiguê, né?
Que... A primeira vez ocorre...
O contrário.
O contrário, né?
Ele reassume o posto, né, de líder, né, da família, e deixam o Macunaíma para trás e ele fica lá, né, sozinho, com o papagaio.
Contar os caos dele.
Coitado do papagaio.
Histórias passadas.
Né? E tem aquele final, né, trágico, a hora que ele encontra a Yara.
Que também é diferente do livro, né?
É.
No livro ele vai pro céu, né, vira estrela, do lado da Si.
Sim.
E aqui ele é literalmente devorado. Novamente a ideia, né, do antropofagia, e por um símbolo, né, do folclore e tal, um símbolo bem brasileiro, uma lenda brasileira, né, então como se o próprio país agora devorasse o Macunaíma.
Aquele plano final, né, de novo evocando a questão da ditadura, aquele, né, aquela
o
coisa
verde,
verde,
né?
E totalmente ensanguentado, né. E aliás tem até um detalhe muito engraçado,
muito simbólico,
que a subida dele não é pro céu, né? A subida em forma de sangue, borbulha, né?
Logo ali depois do AI-5, né? Quem viu sabia muito bem do que se tratava aquele plano ali, né? Mas tem enfim, quebrando o gelo de ditadura, tem uma anedota engraçada sobre essa sequência, que agora eu já não me lembro mais onde é que eu li, mas que o Joaquim Pedro ficou muito insatisfeito porque aparece um caninho por onde sai a tinta vermelha.
Ah, meu Deus.
E eu lembro que eu vi no DVD, não notava, mas quando eu vi em película, no cinema, dá pra você ver perfeitamente uma espécie de um canudinho saindo.
Ah, sim.
O que eu acho incrível, porque assim, mostra ainda mais assim, essa questão do mau gosto mesmo, do mal feito. Ele acho, não sei, a intenção dele provavelmente não foi essa, mas ficou muito legal.
Sangue de tinta mesmo, isso não é cor de sangue.
Vermelhíssimo.
E é lindo porque ele tira a pedra antes, né?
Sim.
Então vai acontecer alguma coisa. Tirar a roupa, tirar a pedra.
Exato.
O ator também tá muito bonito. O Paulo José, naquele momento, ele tá maravilhoso.
Sim.
Meu Deus.
Incrível a atuação. E é incrível, né? Porque o filme vai desconstruindo o malandro, né? E justamente nesse momentozinho final. Então ele perde a mulher, perde a família, perde a comida, perde tudo, até que ele finalmente perde a vida. E essa é uma das questões interessantes pelo fato desse filme se relacionar com as chanchadas, foi porque o Joaquim Pedro, ao mesmo tempo que ele vai às chanchadas para se basear nessa estética bem popular, nos diálogos, no timing das piadas, né, na própria disposição dos elementos em cena, na movimentação dos atores, né, nesse mau gosto, claro, nesse mal feito, mas ele vai, no final, negar o malandro, né, porque o malandro nas chanchadas sempre se saía bem, o Oscarito sempre se dá bem nos finais dos filmes, o Grande Otelo, né, quando ele é parceiro do Oscar, ele também se dá bem, Anquito, enfim, Zé Trindade, todos esses famosos malandros das chanchadas estavam super bem, e o malandrão aqui do Macunaíma no final se dá super mal, então ele vai, mas ao mesmo tempo ele nega esse malandro, né, ele faz esse duplo gesto que é muito interessante.
E um final trágico, mas como a gente comentou, aí vem a ironia, né, começa a música lá do Cruzeiro do Sul e tal.
É uma trajetória tudo menos heróica, né? Mais assim, da sorte. Mas... E ele é exaltado como esse herói. Muito...
Eu até separei aqui alguns trechos de alguns textos que eu encontrei na internet. Um primeiro que eu vou ler aqui para vocês é da Sara Iacchini. Não sei se você já teve acesso aí nas suas pesquisas, Pedro. É um artigo que ela publicou pela USP, chama Macunaíma, um herói sem causa. De 2000. Ela fala o seguinte, inclusive pegando o gancho no que a Stefania acabou de dizer. A sua trajetória, né, do Macunaíma como herói falha justamente num ponto muito importante. Segundo Junito Brandão, a vida do herói é pautada pelo bem comum. Todos os seus passos reverterão em benefício do coletivo, alcançando finalmente o posto e as honras a que tem direito. O fio condutor de sua vida é uma causa pela qual ele luta. Para o nosso herói, Macunaíma, o que falta é justamente uma causa maior, ligada ao bem comum. Ele não está a serviço da comunidade. Herói de consciência individual, egoísta e em si mesmado. Ele não tem lastro para cumprir o papel de herói. É um anti-herói. Um herói sem causa morre em vão. Símbolo de um Brasil sem projeto, em crise com a sua identidade. Um país sem uma noção forte de coletivo é um país que tende para a autodestruição, um país que devora a si mesmo.
Não.
Perfeito, né? Perfeito. Sintetiza bem esses momentos finais do filme, né? Desde lá do palácio, lá do canibalismo, né? Daquela festa de casamento, da feijoada, até esse momento em que ele acaba sendo devorado por esse mito, né, do nosso folclore, que é a Iara.
Uhum.
E tem também aqui o outro trecho que eu separei de uma crítica da Juliana Fausto, publicada na revista Contracampo. Uhum. Ela fala que é sabido que Mário de Andrade escreveu dois prefácios para Macunaíma, mas que acabou publicando sem nenhum. Esses dois textos, porém, acabaram aparecendo mais tarde e no segundo deles está escrito sobre a falta de caráter do herói, que ela é no duplo sentido de indivíduo, entre aspas, tá? No duplo sentido de indivíduo, sem caráter moral e sem característico. Ou seja, é uma Macunaíma sem o caráter, né? De personalidade, mas também sem característica que o simboliza como esse todo do povo brasileiro. Ele é um brasileiro, como a gente pontuou aqui. E a Juliana continua aqui... O Brasil é composto por brasileiros que, como herói, podem ter dificuldades para viver em seu país e podem também acabar devorados por ele. Né? Também uma boa interpretação para esse filme, sem dúvida nenhuma, né? uma das grandes obras do nosso cinema, né? De todos os tempos. Sempre aparece nas listas, né, de melhores filmes brasileiros e tudo. Inclusive, essa crítica aqui da Contracampo foi de um ranking que eles fizeram em 2001, se eu não me engano, dos melhores filmes brasileiros, né, até então. E o Macunaíma está lá. Tem também aqui do Encarte, esse aqui eu também achei muito interessante. O Encarte tem alguns trechos de críticas publicadas na época, né, na imprensa, né, na época do lançamento do filme. E tem uma aqui do Carlos Drummond de Andrade, mais um Andrade, né?
Nossa.
Publicado no Jornal do Brasil em 13 de novembro de 69. Se me permitem, eu vou ler o trecho todo, que é muito bom. Que sorte estar vivo em novembro de 1969. Cada dia tem uma novidade. Tudo explode. Da explosão brota um filme como Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, que redescobre, ó, surpresa geral, Mário de Andrade, uma das minas de diamante do Brasil, esquecida há mais de 20 anos. O filme é uma festa, uma graça, um rodopio, um churrasco, uma pancada na cuca, uma ocasião de rir e de expelir solitárias que comprometiam a paisagem intestinal. Rimos do herói sem nenhum caráter ou de nós mesmos. Não interessa saber, interessa é ver o filme funcionando e funcionar dentro e em frente dele, atores e espectadores levados na torrente mítico-satírico manducativa de Mário e Joaquim Pedro, ambos heróis de muito caráter. Sensacional, perfeito, né? Enfim, né? Eu não sei se a edição atual do DVD tem o encarte reproduzido, mas esse encarte é muito bom. Tem uma reprodução aqui da primeira página do roteiro, né? Um documento assim, para os fãs guardarem com muito carinho. Tem fotos do Joaquim, enfim. É um
depoimento dele também.
Tem um depoimento, né? Dele, é sim. É muito, muito bacana, né? Foi, sem dúvidas, quando a Videofilmes ainda existia, eles faziam trabalhos geniais de produção de DVDs, né? Eu tenho vários que são... Tem faixas de comentários, inclusive, são, sem dúvida nenhuma, fantásticos. E tem os outros filmes do Joaquim Pedro também, né? Dessa coleção. O que mais que você, Pedro, que está em mais... um contato mais próximo, né, com a obra do Joaquim, que você recomenda para o nosso ouvinte procurar sobre o Joaquim Pedro, que tem filmes muito diferentes uns dos outros, né?
Claro, claro. Bom, certamente os filmes mais próximos de Macunaíma que ele fez são O Homem do Pau Brasil, que é um filme que ele vai fazer em 1981, vai inclusive dedicar ao Glauber, que tinha acabado de falecer, que aí de novo ele volta ao modernismo, mas aí ele vai se basear em alguns escritos, diários, textos do Oswald de Andrade, para criar um filme novamente muito original, muito criativo, difícil, assim, um filme, mas assim, muito interessante, sobre a vida do Oswald, mas é tudo menos um filme biográfico, assim. Uhum. Eu acho isso muito interessante, assim, ele pega essa questão do filme biográfico e subverte completamente, questiona o olhar do espectador o tempo todo. E tem uma sacada genial que eu também não vou entregar, vou deixar para os ouvintes verem, mas assim, da maneira como ele trata a imagem do Oswald de Andrade é genial. Uhum. E o outro, que é um curta-metragem que eu acho uma obra-prima, que se chama Vereda Tropical.
Sensacional.
Que ele vai fazer em 1977 para compor um filme que chama-se Contos Eróticos, que é um conjunto de quatro, acho, se não me engano, são quatro curtas-metragens.
Isso.
E o filme é tão, tão, tão subversivo que a primeira vez que chegou na mesa da censura, eles simplesmente cortaram o filme inteiro. Inteiro,
sabe? Corta esse filme.
Era o trecho do Joaquim Pedro, que ele finaliza com um momento incrível do Carlos Galhardo, que era, de novo, cantor popular. Eles vão deixar só esse pedacinho do Carlos Galhardo, o resto não vai passar. E aí, de novo, o Joaquim Pedro entrou naquele fuzuê da censura e tal, enfim... E é genial o filme, é genial. É sobre
uma história de amor.
Uma história de amor linda entre um doutorando de, se não me engano, geografia e melancias.
Ah. Cláudio Cavalcante, maravilhoso.
Genial a atuação dele. E, de novo, ele vai dialogar com as pornochanchadas aí. É um filme que ele é o auge das pornochanchadas, né? Em anos 70, passando para os 80. Então, ele vai dialogar com o gênero das pornochanchadas. Mas de uma maneira, de novo, assim, muito criativa e eu acho, assim, né, muita gente fala, ele estava atacando as pornochanchadas. Eu acho que ele estava fazendo muito mais do que isso. Ele não queria se opor às pornochanchadas. Ele entendia as pornochanchadas também como um elemento da cultura brasileira. Então ele queria muito mais, que ele queria dialogar com elas, brincar com as pornochanchadas, né? Claro que tinha um tom de crítica, mas enfim, é incrível. Esses dois filmes certamente guardam relações muito profundas com Macunaíma, assim, de estética também, kit, mau gosto, essa coisa do popular muito presente também, no Vereda Tropical, então as músicas são deliciosas de se ouvir enquanto a gente vê o filme. E, na realidade, assim, como a obra do Joaquim Pedro não é muito extensa, eu recomendaria ver tudo,
né?
Mas, certamente, dos filmes que mais se aproximam de Macunaíma são esses. Mas ele vai fazer filmes muito variados, vai fazer um documentário lindíssimo sobre Aleijadinho, um filme que ele vai também dedicar ao seu pai, Os Inconfidentes, que é uma alegoria política assim impressionante sobre a questão dos presos políticos. O Joaquim Pedro vai ter a coragem de ir em um filme criticar os presos políticos que estavam delatando seus colegas, né? Ele vai fazer um filme, entre aspas, histórico sobre Tiradentes, né? E ele vai então fazer... É o filme certamente mais político dele. É o filme que ele vai, assim, entrar mesmo de cabeça na questão da ditadura e de uma maneira alegórica genial, porque ele vai aos autos da Devassa, né, vai ler todos os autos da Devassa, a condenação dos Inconfidentes, a poesia dos Inconfidentes, tá? Enfim, e vai fazer um filme alegórico genial, genial. José Wilker, muito bem, como Tiradentes. Fernando Torres, incrível também nesse filme. Pereio, nossa, enfim, os atores realmente nos filmes do Joaquim Pedro. Ah, desculpa, outra lembrança, acabei de lembrar do filme que guarda uma super relação com Macunaíma, desculpa, é o Guerra Conjugal.
É, que você tinha mencionado.
Né? Guerra Conjugal, então acho que assim, são esses três filmes que guardam super relação com Macunaíma: Guerra Conjugal, Vereda Tropical e finalmente Homem do Pau-Brasil. Guerra Conjugal também é um filme delicioso, assim.
Todos, né, tranquilo de achar, um DVD, com qualidade boa, né? Então fica a nossa recomendação, os comentários mais do que certeiros aqui do Pedro, né, que está estudando a obra do Joaquim Pedro, e também recomendo o Garrincha, Alegria do Povo, né? Que deve ser o melhor filme de futebol que nós temos até hoje, né? 63, e é algo também que está sempre passando, né? Tem aquela mostra Cinefut, né? De filmes de futebol. Essa mostra já exibiu o filme. Acho que sempre que a mostra acontece, todo ano, eles dão um jeito de encaixar na programação, porque vale muito a pena.
É documentário também?
É documentário. É maravilhoso, né? Realmente um cineasta a ser descoberto e redescoberto.
Nossa, com certeza. Joaquim Pedro tem uma obra fortíssima, potente, atual, urgente e acima de tudo irônica. Eu acho que isso, essa ironia dele, ácida, é uma das coisas mais incríveis do cinema dele. Atravessa muitos filmes dele e eu acho assim, super potente.
Na parte de extras, aí na página do podcast, eu separei alguns vídeos, né, de programas de TV que falam sobre o Joaquim Pedro, e temos, se me permite o Pedro, inclusive uma entrevista que ele concedeu para a Rede Minas, então vocês podem ver o Pedro também.
Vou me envergonhar duas vezes
falando sobre o Joaquim Pedro. É uma entrevista de 7 minutos, né? O vídeo tem 7 minutos de duração, é bem curtinho, mas faz um apanhado geral, né, Pedro, sobre a obra do Joaquim, que foi feita, inclusive, na ocasião da mostra mais recente que teve aqui em Belo Horizonte.
Exatamente.
Mas também tem outras matérias, né, outros vídeos aí na página que vocês podem conhecer um pouco mais da obra de Joaquim Pedro. Mas, por favor, mais do que ouvir o podcast, ver os vídeos e ler, vejam os filmes. Né? Não tem forma melhor de você conhecer um cineasta e tirar também as suas próprias interpretações e leituras. Pedro Veras, muito obrigado.
Prazer foi todo meu. Muito obrigado mesmo pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui.
Boa sorte aí nos estudos, né, nas pesquisas aí para a sua dissertação.
Muito obrigado.
E a gente vai te chamar de novo, hein? Para falar sobre outros temas, outros filmes, né? Maravilha. A gente espera poder contar com a sua presença aqui mais uma vez.
Muito obrigado pelo convite.
Antônio e Stefânia, muito obrigado também pela presença.
Valeu.
Valeu.
Obrigado a você que escuta o podcast Cinema em Cena. Obrigado a você que é colaborador do Cinema em Cena. Obrigado aí pelo apoio. Deixando mais uma vez o nosso e-mail para contato, é o cinema@cinemaemcena.com.br. Tem também as redes sociais onde você pode interagir com a gente: Twitter, Facebook, Instagram. E na próxima semana tem mais programa, tem mais podcast, mais bate-papo cinéfilo aqui para vocês. Um grande abraço, até mais, tchau!